isolamento mexe com as pessoas, claro que sim, com o equilíbrio delas. Em alguns casos, angústia, solidão pode significar depressão. Como enfrentar uma quarentena? Como encarar a vida quando se pensa em que agora se está em casa, o cotidiano mudou? Eu converso com a doutora em psicologia, professora da Universidade Estadual de Maringá, psicóloga clínica, Vânia Santana. Doutora Vânia, bom dia. Como é que a gente encara essa fase que a gente está em casa, sozinho, mudou o cotidiano, e a gente tem que encarar a gente mesmo?
Olha, é uma sensação sempre muito difícil para a maioria das pessoas, né, Gilson? Porque esse retraimento social, esse isolamento, traz sintomas físicos, emocionais, comportamentais, cognitivos. Mas dentre as melhores estratégias que tem, né, é a pessoa não negar os sentimentos, não negar as emoções, não negar aquilo que está acontecendo. É dar um acolhimento para aquilo que ela está sentindo, para aquilo que ela está pensando e valorizar as coisas que ela está sentindo.
Agora, quando a gente tem um cotidiano e não para para pensar muito na gente, de repente esse cotidiano para, suspende, e a gente tem que ficar encarando um pouco esses sentimentos que, como a senhora colocou, a gente tem que aceitar. E quando a gente tem dificuldade de aceitar, como é que a gente lida com isso?
Então, é na dificuldade para aceitar que você precisa lançar mão de uma estratégia e se cercar de alguns instrumentos que possam te ajudar. Por exemplo, você conseguir fazer videochamada para pessoas que te gostam, que te aceitam e que veem essa situação com um pouco mais de otimismo e que vão fornecer alguns feedbacks para você de como você funciona. Porque uma coisa que normalmente as pessoas se esquecem é que elas precisam da validação dos outros, elas precisam desse círculo social para que elas se sintam pertencendo a algum grupo. Então, uma das estratégias para você enfrentar a si mesmo é você perguntar para os outros como é que você costuma funcionar, como é que você costuma reagir, como é que você costuma se esquivar, às vezes, das coisas. Então, mesmo isolado, você precisa de um círculo, você precisa de um grupo para validar algumas coisas suas. E nesses períodos de isolamento, onde a pessoa fica perdida a respeito do que é ela própria, do que ela considera relevante, ela precisa ter esse recurso de contar com um grupo de apoio que seja um grupo, primeiro, que ela confie, segundo, que consiga enxergar nela coisas positivas e fundamental, né, que consiga falar para ela coisas positivas.
Bom, então a gente tem que ter esse grupo, esse grupo de pessoas que a gente tem que ter uma relação mais próxima e uma relação sincera. E essa questão de sinceridade hoje em dia é um negócio muito complicado, porque a gente pensa, com quem eu posso estabelecer uma relação sincera? No cotidiano, a gente convive com as pessoas mais próximas ou do trabalho, enfim, a gente tem um monte de pessoas com quem a gente se relaciona. Mas efetivamente, a intimidade agora, como é que a gente vai detectar isso? Porque a intimidade está ligada diretamente ao sentimento que a gente tem, às coisas que a gente encara. Como é que a gente administra o sincero e com quem ser sincero e onde estão as pessoas sinceras?
Bom, eu não sou tão otimista nisso, já não sou tão otimista, porque eu acho que se a pessoa não conseguiu estabelecer esses vínculos fora desse período de isolamento, não será agora que ela fará isso, né, Gilson? Se ela não tem pessoas que ela já define, que ela já classifica como sinceras, como íntimas, não vai ser agora que ela conseguirá fazer isso também. Então, eu vejo que a primeira coisa do isolamento é que ele acaba salientando, ele acaba tornando mais evidente o tipo de vida que você leva fora do isolamento. E aquelas pessoas que têm com quem contar já sabem com quem contar. As pessoas que confiam, já confiam. Agora, as pessoas que não têm com quem contar e que não confiam, é porque antes já tinham um estilo de vida, não diria superficial, mas diria pouco sólido. Então, separar o joio do trigo nessa condição de isolamento fica muito difícil. Apesar de que você pode tentar estabelecer numa chamada de vídeo uma relação um pouco mais próxima, esse é um pouco mais próximo, mas você não vai estabelecer a proximidade nessa relação. Então, eu vejo os tempos
atuais... Sabe o que eu estou perguntando isso? Pelo seguinte, a gente tem hoje as redes sociais. Claro que mais do que nunca, tecnologia, WhatsApp, Facebook, Twitter, o Instagram, enfim, essas redes sociais que as pessoas usam, o contato por elas vai crescer. Cresce, claro, a gente está isolado, quer manter contato, manter vínculos com as pessoas. Mas nem sempre esses caminhos são muito positivos também. Eles são caminhos muito fake, às vezes. A imagem que você mostra não é a imagem que você é. As pessoas que clicam para ser seus amigos não são tão seus amigos assim. E algumas pessoas vivem nisso, mergulham nisso intensamente. E agora com essa questão que você coloca, da gente precisar das pessoas mais sinceras, ter uma troca com elas, precisar delas, e você fala de separar o joio do trigo. Muitas pessoas se alimentam dessas redes sociais. É possível ter esses vínculos nesses tempos líquidos, vamos aí usar o termo do Bauman, né?
Realmente, para o Bauman não é possível, né? Ou é muito difícil. Mas eu acredito que é possível, sim, você ter relações. Mas eu acredito também, Gilson, que as relações sofreram uma profunda transformação a partir desses contatos com redes sociais, né? Eu, particularmente, nunca ouvi as pessoas falarem tanto eu te amo como nas redes sociais. Então, o eu te amo para uma pessoa que tem o conceito do eu te amo como algo muito forte, algo compromissado, algo que realmente descreve, ou pelo menos rotula um sentimento muito forte, isso perdeu o sentido. E as pessoas precisam estar atentas para isso, que embora as relações sociais midiáticas possam suprir um momento em que eu estou sozinho, ou em que eu estou querendo me distrair, ou que eu estou querendo só bater um papo, tipo papo de boteco, que não vai levar a gerar nenhum outro compromisso, elas se prestam bem. Ou mesmo quando elas estão se prestando a informações que são de locais fidedignos. Mas tentar substituir o pessoal, tentar substituir o face a face pelas mídias sociais é, no mínimo, um comportamento arriscado. Porque realmente é uma imagem que se vende na mídia, não é aquilo que eu sou no meu cotidiano, não é aquilo que eu faço no meu cotidiano. Na maioria das vezes, e para a maioria das pessoas, é um cartão de visita, né? Assim, olha como eu sou legal, o que não significa necessariamente que haja uma correspondência entre aquilo que a pessoa está mostrando e aquilo que a pessoa faz, aquilo que ela se comporta. Porque nem sempre existe uma concordância, uma coerência entre aquilo que a pessoa fala de si mesmo, aquilo que ela descreve de si mesmo e aquilo que ela faz. E no caso das mídias sociais, essa discordância acaba sendo muito grande.
Bom, agora eu queria falar de um problema mais objetivo, que é essa questão do coronavírus. A gente está tendo notícias não muito boas, quase sempre a gente tem notícias de crescimento de mortes em várias cidades, em vários países. No Brasil os casos estão aumentando. E as pessoas ficam pensando, isso vai chegar em mim? Como é que fica a situação das pessoas depois disso? Então a gente está sendo chamado por um problema que nos tira dessa nossa particularidade, quer dizer, nos coloca no meio de uma coletividade, de uma sociedade, que a gente faz parte, que a gente não estava muito acostumado a lidar com isso. E é uma coisa que choca. Como é que a gente lida com esse fato? Agora vamos falar um pouco dessa crise e o indivíduo. Quer dizer, a crise está lá fora, ela vai me atingir, está me atingindo, está atingindo um monte de pessoas. Pode chegar em mim ou pode não chegar, a gente espera que não chegue na maior parte das pessoas. Como lidar com isso?
Olha, como lidar com isso? Agora, não difere muito, Gilson, de como as pessoas lidam com outros tipos de crise. Quando a pessoa tá com medo, e no caso do Covid, né, exatamente isso, as pessoas têm medo. Ou medo por si mesmas, ou medo por pessoas que elas amam, por pessoas da família, por pessoas que elas amam e não estão podendo ter contato. Então, nesse caso, eu vejo que o medo acaba sendo uma emoção que é exacerbada, ou melhor, que ela é mais constante do que aquilo que a pessoa tem quando ela está na vida natural dela, na vida cotidiana, né? Então, as pessoas têm medo, as pessoas têm tristeza, as pessoas têm culpa, as pessoas têm raiva. E elas já têm um humor que acaba sendo um humor mais deprimido mesmo. Uma das maneiras de lidar com isso é eliminar a quantidade de notícias contraditórias, de notícias falsas. Ou seja, é buscar informações confiáveis que não sobrecarreguem a pessoa de dados pessimistas. Outra forma, outra estratégia, né, de lidar com isso é não se esquecer de autocuidados. Então, é não se esquecer que precisa tomar banho, é não se esquecer que precisa se cuidar, que precisa cuidar da unha, que precisa cuidar do pé. Então, esses autocuidados que a pessoa costumava ter, que ela continue tendo, é uma forma de estar deixando o medo um pouco mais distanciado. Estabelecer alguma rotina, porque as pessoas falam, bom, não tenho nada para fazer. E se tem muita coisa para fazer? As pessoas sempre adiam coisas por falta de tempo. E nesse momento, é importante que ela resgate o que ela gostaria de fazer. Sempre tem o livro que queria ter lido, sempre tem a série que gostaria de ter assistido e não assistiu. Então, essas coisas vão fazendo com que a pessoa fique centrada mais naquilo que ela tem para fazer, naquilo que existe de bom, do que propriamente o medo. Então, a pessoa tem que ter algumas estratégias para que ela não seja tomada por inteiro por esses sentimentos pessimistas, por esse estado depressivo. Uma coisa que eu acredito traga muita preocupação para as pessoas é a questão financeira. Então, a pessoa precisa se organizar, para quem tem condições, né? Se organizar financeiramente. Então, quanto que ela dispõe, seja o dispor realmente de um dinheiro que ela já possui, ou como que ela pode fazer, ou um empréstimo, ou um financiamento para vencer esse período de crise. E, fundamentalmente, ela investir naqueles relacionamentos nos quais ela é aceita e nos quais ela se sente importante. Então, realmente, existem algumas coisas que a pessoa pode fazer. Outra coisa, ela se lembrar que já existiram outros momentos difíceis na vida dela ou na vida de pessoas próximas a ela e que esses momentos passaram, como esse vai passar. Então, basicamente, é isso.
Uma coisa que eu queria te perguntar, até para fechar nossa conversa, né? As pessoas vão sair diferentes de tudo isso? Quer dizer, a gente não vai ser o mesmo depois de tudo isso?
Depende de como a pessoa está sendo afetada por isso, Gilson. Aquelas pessoas que estão utilizando esse momento para fazer uma maior reflexão, para fazer um autoconhecimento, por exemplo, existem pessoas que lançam mão de técnicas meditativas, técnicas de atenção plena, e que os efeitos continuarão, tanto os bons quanto os maus, continuarão após essa crise. Então, algumas pessoas sairão diferentes, muito diferentes. Outras pessoas sairão pouco diferentes. Então, depende muito de como a pessoa experiencia, de como a pessoa vivencia e de se ela decide que esse período serve para um autoconhecimento, para um crescimento pessoal, ou se esse momento é culpa de alguém que criou o vírus, que lançou o vírus, e aí a vida dela continua sendo a mesma porque ela imputa tudo que acontece para ela aos outros. Então, vai depender muito de como a pessoa vai aproveitar esse momento.
Doutora Vânia, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Obrigada a você por ter me chamado.
Conversei com a doutora em psicologia, professora da Universidade Estadual de Maringá, psicóloga clínica Vânia Santana. Falamos um pouco sobre esse momento em que as pessoas estão isoladas, mas, segundo a doutora Vânia, não podem se isolar. Devem se aproximar de pessoas que têm afetividade, pessoas sinceras, segundo ela. E também falamos um pouco sobre como as pessoas devem aproveitar esse tempo para se reorganizar diante da crise, que para cada um tem uma experiência diferente, segundo a doutora Vânia.